A Rádio Rio de Janeiro apresenta Família em Foco. Apresentação Ceira Oliveira.
Boa tarde para você ouvinte, boa tarde internauta, boa tarde assim muito especial para você que faz parte do Clube da Fraternidade. Clube da Fraternidade é, e eu tenho certeza que você que ainda não faz parte, também ia dar assim uma boa tarde muito especial para quem faz, porque se não fossem essas pessoas, você não estaria nem nos vendo, nem nos ouvindo. Aliás, aquelas pessoas que falam assim, ah, eu deixo a Rádio Rio de Janeiro ligada 24 horas por dia. Ou então aquelas que falam assim, a Rádio Rio de Janeiro fez toda a diferença na minha vida no momento que eu mais precisei. Então é graças às pessoas que fazem parte do Clube da Fraternidade que nós estamos aqui por você. Depois nós conversaremos um pouquinho mais sobre o clube. Mas se você quiser assim se antecipar, tanto na página da Rádio Rio de Janeiro, como no app oficial da Rádio Rio de Janeiro, você pode ter maiores informações. Assim como enviando uma mensagem para o WhatsApp 21-3386-1422, ok? Mensagem, porque quando a pessoa puder, ela vai te responder. Mas nós temos aqui dois convidados. Aí vocês perguntam assim, olha, você falou ver, eu não estou conseguindo ver vocês. É, para você nos assistir, e aí eu vou perguntar, porque os dois estão muito bonitinhos, eles escolheram a mesma cor, né? Será que foi em homenagem à Rádio Rio de Janeiro, Pablo? Eu já dei uma dica, né? Mas eu quero, quem estiver nos assistindo, responda, entendeu? Como é que eles estão? Com a cor da roupa deles. Ele já balançou a cabeça ali, foi. Não para de dar dica, hein? Bem, se você quiser nos ver, basta acessar a página da Rádio Rio de Janeiro. Página dessa rádio que todo mundo ama, www.radioriojanero.digital. Numa tela grande, vão aparecer opções na horizontal. Então tem a rádio, programação, agenda, clube da fraternidade. Preces, anuncie, primeiro balão, buscar, segundo balão, ouça. E o terceiro com fundo verde, assista. Clicou ali, você vai estar nos vendo. Ah, mas eu estou fora de casa, não tenho telão, não tenho nem meia tela. Tenho celular, né? Porque eu acho difícil você estar sem o seu aparelhinho. Então, nessas telas pequenas, você também acessa a página da Rádio Rio de Janeiro. Usa o Google, o Grone, seja lá qual for o que você usa, o aplicativo que você usa. Basta digitar ou Rádio Rio de Janeiro, vai aparecer a opção, você clica nela. Ou digitar, como nós fizemos na tela grande, www.radioriojanero.digital. Clica na estrelinha para poder favoritar a página e ser de fácil acesso na próxima vez, ok? Então você pode nos ver, além de nos ouvir. Mas quem está nos assistindo já deve ter conhecido uma das pessoas, porque já esteve aqui, já nos deu o prazer da presença, que é o Caio Ramazzini. Acertei?
Quase. Ramazzini.
Isso. Ah, melhorou.
Som de Z.
Ó, pois é, som de Z.
Mas não é fácil.
Ramazzini, pois é. Mas, para nossa alegria, a nossa convidada é Márcia Reis. Fica fácil.
Mais fácil.
Sejam muito bem-vindos. É uma honra e uma alegria recebê-los.
Muito obrigado. Um prazer estar aqui de novo no programa e hoje trazendo a Márcia, que também é trabalhadora, voluntária lá da instituição do GEIDE, que a gente faz parte, não é?
Muito bem. Já que ele falou do GEIDE, diga pelo menos uma forma deles acharem o GEIDE aqui, no, já que a gente está falando de computador, celular, etc., sim, né? Uma rede social deles.
Tem o Instagram, que é @GEIDECaridade.
Pronto.
Que é muito ativo, né?
Muito bem. E aí você fica sabendo de tudo.
Isso.
Mas no segundo bloco nós vamos falar de algumas coisinhas específicas do GEIDE. Sim, o tema deles é um tema que a maior parte das pessoas não gosta. Mas olha só, se você conhece alguém que tem dúvidas, né? Se você conhece alguém que já praticou, não é para torcer nariz e não é para julgar. Né? A gente sabe através da doutrina que a gente não deve julgar ninguém, até porque essa é uma da encarnação, uma encarnação, entre várias que já tivemos, várias que teremos, e nenhum de nós pode afirmar que nunca tenha feito qualquer coisa parecida. E de qualquer forma, tá? Mas é o aborto. Tem gente que fica assim, ah! E tem gente que não gosta. Mas a gente precisa falar sobre tudo. E não é só sobre a responsabilidade da mãe, mas a responsabilidade do pai e a responsabilidade da família quanto ao aborto. É um tema delicado, mas é um tema importante. E os dois aceitaram o desafio. Então, vamos falar?
Vamos. Trazer alguns aspectos, né, como você falou, introduziu, é muito importante porque a gente vive em sociedade, né? O espírita professa sua religião dentro do templo, do centro espírita, mas é um ser humano, um cidadão, como outro qualquer.
Sim.
Então, eu estava pensando sobre isso, é muito importante a gente também trazer que a doutrina espírita traz aspectos assim, para que a gente tenha um pensamento crítico, né? Que a gente olhe para a sociedade, identifique os problemas, fale sobre eles, busque encaminhamentos, soluções. A gente não está isento da sociedade.
Sim.
Então é muito importante um tema como esse, a gente poder trazer a luz da doutrina espírita, mas também os aspectos sociais, né?
Ok.
E é importante porque muitas das vezes a mulher é muito discriminada, né? A mulher é muito discriminada nessa situação, nesse aspecto do aborto. E a família também tem uma responsabilidade, né? A gente precisa entender, né, que a família, nesse momento, ao invés de excluir, né, de expulsar de casa, como a gente vê muitas, né, situações como essa, que a família precisa acolher. Precisamos, né, usar a doutrina do Cristo, né, o acolhimento, a caridade, o amor, porque muitas das vezes a gente não sabe, né, até o íntimo da mulher, a que levou ela a fazer um aborto. E muitas das vezes é o marido, o companheiro, ou o próprio familiar que incentiva, né, oferece dinheiro, diz que vai pagar, mas a maior vítima disso tudo, talvez, né, seja a própria mulher.
E, assim, nós gostaríamos muito que vocês, assim, participassem. Ai, como é que eu faço isso? Através do WhatsApp. 21 98 486 7633. Mande a sua mensagem, entendeu? Converse conosco, diga a sua opinião. Diga se você... Compartilhe conhecimento, compartilhe, assim, experiência. Tudo que você traz, você pode falar assim, ah, isso não tem importância... Mas faz diferença para todo mundo que está ouvindo ou assistindo o programa. Então participe, porque não tem sentido no programa ao vivo sem a sua participação, a sua. E nós temos aqui Álvaro de Oliveira Dias, de Campo Grande. E ele dá saudações, Grupo Espírita Teresa de Jesus e Grupo Espírita Renascer, Campo Grande, Rio de Janeiro. Ele pede preces para ele e agradece. Né, que todos que possam, né, e assim, fazer uma prece, fazer uma oração, fazer um pedido, normalmente é uma possibilidade de qualquer um de nós. Façam pelo Álvaro, que ele fique bem, qualquer que seja a situação. O bem de Deus para a nossa felicidade, né? Chegamos mais uma. Margarete Fernandes, de Marechal Hermes. Oi para ela e para todo mundo de Marechal Hermes e para todo mundo de Campo Grande, onde Álvaro está. E ela dá boa tarde a todos nós e diz que esse programa é muito bom. Gratidão imensa, Margarete. Que bom que você está aqui conosco. Esperamos a participação de todos. Participem. Mas voltando ao tema. Como nós podemos orientar as pessoas, ou assim, pelo menos estimular que pense a respeito da questão do aborto e da responsabilidade de cada um dentro desse processo?
É complexo porque a gente, o espírita e assim, qualquer pessoa, é difícil poder, por exemplo, separar, né, o que é um crime de quem comete o crime, né? Isso é uma questão muito relevante, porque normalmente a gente não consegue separar. A gente vê Jesus, né, viu e vê o tempo todo falando sobre os pecados, sobre os crimes, sobre, né, aquilo que ele registrou de erro, está lá, né, no Antigo, no Novo Testamento, mas ele não condenou ninguém. Né? Então a questão é a gente conseguir separar, né, o que é o crime e quem comete o crime. Obviamente que existe uma tipologia de crime aí, colocada no Livro dos Espíritos, do aborto como um crime contra a vida. Isso é fato. Né? Agora, quem comete esse crime, que circunstâncias, o que levou, qual o peso da mãe, qual o peso do pai, qual o peso da família, qual o peso da sociedade que, por exemplo, não oferece educação, instrução, informação, até educação sexual para as famílias. Como é para um espírito viver numa sociedade que é totalmente sexualizada, por exemplo? Isso tem aspectos e pesos para as pessoas. E isso a gente precisa considerar também. Então, Seira e Márcia, o aborto é um crime contra a vida, como outros crimes. Mas nenhum crime nas leis divinas ele é condenado, né, com uma pena eterna. A pessoa erra, a pessoa repara, né, se arrepende, repara, expia, e aquele erro ele é transformado em alguma coisa melhor. Então, é preciso considerar isso, né, os aspectos individuais e todos os outros que envolvem alguém que comete um crime contra a vida, como o aborto, né?
Isso é uma questão, assim, muito importante, né? Essa questão de um crime contra a vida, porque a doutrina nos explica, é claro, é evidente que nós temos irmãos que nos acompanham, né? Que não são da mesma religião, que não são espíritas. Mas quem é, sabe que a doutrina, assim, é um farol enorme que ilumina tudo. E a gente estava até conversando antes de começar o programa, né? Sobre essa questão da... A gente se esforça ao máximo para conseguir encarnar.
Pois é.
Né, Márcia? A Márcia estava até falando que tem uma fila.
É, tem a fila.
E aí, quando a gente consegue, alguém interrompe. E aí, a gente, se a gente pensar, assim, com todo carinho, né? Se fosse eu, né? Se eu quisesse muito alguma coisa, né? Lutasse por aquilo, fizesse tudo que me fosse possível por aquilo... E aí você pode imaginar das coisas mais simples que você já sonhou, que você já quis nessa encarnação. Então você quer muito alguma coisa e você batalha por aquilo. E de repente alguém te tira. Como é que você que está aí nos assistindo, nos ouvindo, você se sentiria? Seja sincero, seja sincera. Responda francamente. Respondeu? Pensou? Multiplica. Pelo quê? 1 milhão de vezes o que o espírito sente quando vem interrompida uma oportunidade dessa? A Margarete, ela diz que o assunto seja bem aproveitado por todos. Também torcemos e vibramos pelo mesmo, Margarete. Gratidão. A Danusa Silva, voluntária do Geide, fala. Ela dá boa tarde a todos nós e diz: o programa está maravilhoso. Pergunta, ela já começou logo com a pergunta. Que coisa boa, Danusa. Que mais pessoas. A pergunta é da Márcia. Que mais pessoas possam participar e perguntar também. Oi para ela. O Geide é aqui na ilha, então oi para todo mundo da Ilha do Governador. E ela pergunta: o aborto espontâneo pode caracterizar que o espírito desistiu de voltar com aquela mãe? Ou a mãe não ser merecedora de recebê-lo?
É, esse aspecto aí é bem diverso, né? Até porque, às vezes, esse aborto espontâneo é porque aquele espírito, né, que precisa reencarnar, às vezes também tem processos kármicos com a própria mãe, né? E, às vezes, nem sempre ele quer voltar naquela mãe. Mas isso, assim, isso é só um exemplo. Né? Tem variados exemplos em relação a isso. E aquela mãe também que vive perdendo, que eu acho que isso é uma pergunta, né, que fica no ar, vive perdendo o filho, né? Engravida, perde, engravida, perde. Quantas vezes, talvez, no passado, em vidas pretéritas, essa mãe também não fez abortos, né? E agora ela quer muito e ela não consegue engravidar. Então, a gente, como espírita, né, o espiritismo dá essa oportunidade para a gente, da gente pensar e refletir, e nós mesmos buscamos as respostas, temos variadas respostas, porque o espiritismo é isso, né? É iluminar, é colocar o candeeiro acima, né? Como Jesus nos ensinou. Então, é importante a gente refletir os vários aspectos. Você que está perguntando, pergunta para você mesmo, faz uma pergunta, né, para você, por que será? E à luz da doutrina, eu acho que isso se esclarece, né, em vários aspectos. A gente podia citar aqui vários exemplos, né, gente?
Eu costumo dizer assim, que a doutrina espírita, ela vai te dar acesso aos porquês. E todos os porquês, eles são genéricos. Então você vai entender a luz da imortalidade da alma, da lei de causa e efeito, da reencarnação, da justiça divina, da misericórdia divina, os porquês. Agora, o para quê, ele é individual. Para que isso aconteceu comigo? Para que isso está acontecendo com a minha esposa? Com a minha família? Isso é uma questão importante, porque muitas vezes o espírita, ele é levado, para essa tendência que é humana, de achar que pode explicar tudo e ter explicação para tudo. Isso é muito perigoso. A justiça divina tem muitos meios, muitos mecanismos, muitas formas. Então pode ser que aquele espírito reencarnante, ele precise daquela prova, ficar alguns dias, ficar algumas semanas, algumas horas. A gente sabe que a lei divina, ela se cumpre até dentro do ventre da mãe. Sim. Então, isso está acontecendo o tempo todo. Agora, como eu, criatura, vou entrar nos meandros das considerações da lei divina? Do para que exatamente para aquela pessoa? É muito difícil, né?
Com certeza. Perfeito o que você está trazendo, Caio. Porque a doutrina realmente nos coloca... E é interessante, lembrando, nós já falamos aqui algumas vezes, Jesus nos disse que a nossa fé não chega a um grãozinho de mostarda. Então, quer dizer, nas horas em que acontece alguma coisa que a gente não entende, a gente precisa exercitar. Porque, como o Caio disse, cada caso é um. Cada situação é uma. Eu gosto muito do Livro dos Espíritos, porque eles nos puxam a orelha o tempo inteiro. E uma que, assim, apenas uma, assim, a mais que todo mundo deve conhecer, que eles falam assim, vocês acham que essa quantidade de estrelas é só para o seu deleite? Então, quer dizer, como não tem palavras para responder algumas coisas, o que a gente não saberia, não conseguiria entender. Então, nós estamos no processo, gente. Nós estamos no iníciozinho da escala evolutiva, nós acabamos de sair de um planeta primitivo, nós estamos, assim, nos esforçando, espero, todo o coração espero, que nós estejamos nos esforçando muito para continuarmos reencarnando na Terra quando o planeta for de regeneração. Então, praticar o amor ao próximo é o primeiro passo. Mas isso não isenta que a gente possa, e foi dito no início pelos dois, que estimular que as pessoas pensem sobre a própria responsabilidade quanto à ameaça de um aborto. Porque, como a Márcia falou, às vezes o companheiro ou o pai, dessa nova vida, porque a gente sabe que na concepção o espírito vem. Então, quer dizer, é o pai, tem responsabilidade. Porque senão fica tudo nas costas da mulher. Então, a mulher tem. E tem muitas que batem, é meu corpo, eu decido. Mas tem muitas que não têm essa oportunidade, como você citou, a família decide, ou a pessoa decide, porque não quer. Então, todos têm responsabilidade. Não é ela fez, o problema é dela. Não. A gente sabe, aí de novo a doutrina nos orienta, que nós somos responsáveis pelo que nós fazemos e pelo que nós deixamos de fazer quando poderíamos ter feito. Então, aquela pessoa que incentivou, aquela pessoa que levou para o lugar, aquela pessoa até que pagou para fazer, ou a pessoa que fez, todo mundo tem responsabilidade.
A pessoa que foi omissa.
Exatamente. Todo mundo tem responsabilidade. Porque o assunto é sério, é uma vida, é uma encarnação.
Você luta muito, para conseguir uma reencarnação. Então, esses aspectos, eles precisam ser considerados, por que que o homem, a gente vê estatisticamente, muitas mulheres sozinhas, na gravidez, na educação, por que isso? Obviamente que a gente sabe que a espiritualidade luta muito para quando tem uma reencarnação em curso, para que ela vá até o fim. E muitas vezes usa muitos recursos para fazer com que esse processo não seja interrompido. Mas quando os dois não querem, fica muito difícil. Às vezes, se a mãe tem esse ímpeto e o pai freia, ou vice-versa, há uma chance maior de se levar até o final. Mas é muito complicado, é muito complexo. O papel do homem, como eu coloquei no início, o papel da sociedade. Então, o Espiritismo, ele fala sobre isso, a nossa consciência, Nós precisamos despertar a nossa consciência e, a partir de nós, transformar pouco a pouco a sociedade.
Perfeito.
Isso está em curso.
Uhum,
mas
certeza.
É corresponsabilidade de cada um.
Uhum.
Hoje a gente tem, né, existem leis para o aborto. Algumas coisas o espiritismo não contempla, não concorda, né? Como, por exemplo, no caso do estupro. É, o único caso possível é o que a mãe está com a sua vida em risco. Né? Aí o espiritismo coloca que realmente deve se realizar, né, a interrupção da vida ali que está acontecendo. Mas existem outros casos, por exemplo, como a anencefalia, a gente estava falando.
Sim.
Hoje o STF já vê como uma possibilidade de interromper a gravidez. Né?
A gente não pode esquecer, gente, como foi dito, inclusive pelos dois, né, que às vezes é uma necessidade da mulher ou da família passar por aquilo. Né? Não é só a questão do espírito que está para reencarnar. Quer dizer, ali naquele momento já está ali, estaria para nascer, né, nessa nova encarnação. Então, é complicado quando a gente toma uma decisão. É óbvio, evidente, que Deus nos deu livre-arbítrio e ninguém nos tira. Mas quando você toma uma decisão, quando você faz uma escolha, você precisa arcar com as consequências. Não é apontar o dedo e reclamar ou falar que é qualquer outra pessoa e já estamos perto do intervalo. Estamos chegando perto do intervalo. Está vendo como passa rápido?
Eu queria lembrar uma coisa.
Pode
aqui.
Pode lembrar, por favor.
Quando você engravida, existe lá no plano espiritual uma programação para isso.
Uhum.
Né? Então, assim, você já se comprometeu no mundo espiritual, tanto o homem quanto a mulher, que trariam aquela criança. Aí chega aqui e usa o teu livre-arbítrio, né?
É.
Aí chega aqui e usa o teu livre-arbítrio. Mas toda encarnação ela é programada no plano espiritual com antecedência.
E é muito interessante o que a Márcia está trazendo, porque vocês já devem ter ouvido, né? Porque tem gente que fala assim, não, mas eu mudei de ideia. Agora eu não quero mais não, então eu quero parcelar, eu quero deixar para a próxima.
É.
Como se fosse assim, né?
É.
Gente, tudo tem consequência, tudo, 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 tudo. É, falando rapidinho, né, a Danusa, querida, gratidão imensa pela sua participação e pela sua pergunta. Façam perguntas, ela manda um abraço a todos da Rádio Rio de Janeiro e para mim, e eu retribuo com todo carinho. E agora a gente entra no intervalo. É agora? Eita, mais um minutinho. Gente, a gente está assim por causa do horário eleitoral, tá?
Sim.
Mas vocês vão ter que tudo funciona e funciona bem, graças a Deus. Mas a Ditinha Araújo está aqui. Oi para ela e para todo mundo que está aqui. Olha, Jacarepaguá. Ela dá boa tarde a todos nós e diz que está na escuta e amando o programa, que, como sempre, maravilhoso. Gratidão e que Jesus os abençoe. Paz e luz. Igualmente, Ditinha. Gratidão. E a Betânia, aqui do Rio de Janeiro, ela dá boa tarde a todos nós e diz: excelente programa, muito esclarecedor. Gratidão, Betânia. Gente, se veio algum pensamento, quer dizer, lembrou de alguém, um nome veio na sua cabeça, encaminha o programa para essa pessoa. Liga e fala, liga o rádio agora, entendeu? Presta atenção. Ou mande para lá, porque não é à toa que nós, às vezes, temos essa intuição, essa ajuda, essa inspiração, tá? Então, não discute, manda logo, porque o programa está acontecendo. Agora, nós vamos para o intervalo e voltamos já já. Aproveita para participar.
A Rádio Rio de Janeiro apresenta Família em Foco. Apresentação, Ceira Oliveira.